Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus e desejo que a paz do Senhor possa trazer agora um conforto espiritual especial e singular sobre a sua alma, que é um projeto de Deus. E você entende o que significa que sua alma é um lindo projeto desenhado pela mão de Deus? E o que você acha que responderiam as pessoas, os turistas que encontro debaixo do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ou suponhamos nas cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná? Mas eu encontrei um grupo de pessoas da Ucrânia que vivem próximo a Moscou e perguntei para 5 pessoas que me responderam, e eu vou trazer suas respostas, o que elas acham, o que representa que eles se reconheceram como projetos de Deus e não são simplesmente um objeto do nada ou do acaso, do desastre talvez sexual de seus pais que nem o desejavam. Mas você e eu somos um projeto de Deus para a vida eterna. E eu fico muito feliz que podemos trazer essas respostas para São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, e também fui ver justamente a literatura para pessoas em Lavinha, São Paulo, como estamos enviando 5 mil livretos para Altamira, no Pará, ao pastor Daniel, que vai levar esta mensagem para o estado do Pará e para as pessoas ribeirinhas, à beira dos rios e das rodovias. Você deseja também entender o que significa ser um projeto de Deus, um projeto criado pelo amor de Deus? Senhor nosso Deus, muitas vezes temos dificuldades em entender nossa vida, nossa existência, as dificuldades físicas e emocionais, e às vezes achamos que não temos mais nada divino em nós. Perdoa-nos, Senhor, e restabeleça a tua imagem em nós, pois fomos criados pelo seu sopro divino e segundo a sua imagem. Peço em nome de Jesus que mostre a cada ouvinte o belo projeto que foi criado em sua alma para a glória do Senhor eternamente. Amém. Hoje queremos apresentar o livreto Energia da Itaipu Celestial, o número 1. Foi difícil encontrar uma maneira de falar sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida de uma forma assim bem simples e aplausiva para as pessoas, mas os cristãos até acharam dificuldades, até pastores acharam dificuldades em entender a energia da Itaipu Celestial. E quando me aproximei da ponte da amizade, e especialmente da aduana paraguaia, eu pensei: Senhor, aqui eu não posso fazer nenhuma entrevista, aqui ninguém vai entender o que estou perguntando, querendo saber se eles conhecem a energia da Itaipu Celestial. Mas logo a primeira pessoa, o senhor Victor, nos convidou para que entrássemos atrás do arame farpado da cerca divisória, onde só a polícia paraguaia pode entrar, e disse: vem aqui, você terá um ângulo muito bom para fazer sua filmagem. E quando lhe perguntei: o senhor conhece a energia da Itaipu Celestial? Ele respondeu: sim, Deus veio ao meu encontro aqui e testemunhou do milagre do tumor que sumiu da cabeça de sua esposa pela oração em viagem para Buenos Aires. A caminho, ela ficou 4 meses hospitalizada, e ali, pela intervenção divina e as orações das pessoas, ela foi curada pela energia da Itaipu Celestial, conforme ele o interpretou. E então falei com um soldado da polícia camineira a caminho de Assunção e disse: eu vou para Assunção para perguntar às pessoas se elas conhecem a energia da Itaipu Celestial. Um soldado que estava no meio da rua, entre muitos caminhões, veio à porta da van de reportagem e perguntou: como é a pergunta? Eu disse: você conhece a energia da Itaipu Celestial? Ele disse: sem essa energia não existiria Itaipu e nem sequer a força que eu preciso para ficar 12 horas sapateando aqui no meio da rua. Foi uma lição divina que recebi para iniciar a escrita da energia da Itaipu Celestial. Receba também você a nossa literatura e solicite os três temas Energia da Itaipu Celestial e que ela se manifeste desde já em sua vida. E escreva-nos a Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. Ou para o e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br.
Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto.
Você sabe o que significa ser um projeto de Deus? Com essa pergunta desafiei um grupo de líderes da Ucrânia que esteve presente no encontro europeu de pastores e líderes na Alemanha. Eles responderam no idioma russo com a tradução do pastor Valentin Schüller ao idioma alemão. Por essa razão, posso vos trazer as suas respostas. Disse Stepan: meu nome é Stepan, residimos na Ucrânia e eu sei que foi Deus quem me criou. É isso que me dá sentido à vida. Meu nome é Ludmila, disse uma senhora. Quando aceitei o Evangelho, eu descobri que Deus tem um projeto para mim e isso me deu sentido à minha vida. Agora sei por que eu vivo e que eu tenho uma tarefa. Eu saí da escuridão para a luz e o amor de Deus enche o meu coração. É isso que eu sinto, concluiu Ludmeia, a esposa de Stepan. Marine disse: através de Jesus eu descobri quem eu sou. Aliás, ainda continuo perguntando quem sou eu realmente em Jesus e o que ele pode fazer de minha vida para este mundo. Eu me sentia vazia interiormente, mas depois Deus preencheu esse vazio. Agora posso tomar do amor de Deus e repassá-lo para outros. Antes havia trevas em minha vida. Agora tenho a luz de Deus, finalizou Marine. Vadim, o esposo de Marine, disse: antes de iniciar minha vida com Deus, eu não tinha nenhuma compreensão para com a vontade de Deus. Porém, agora Deus depositou sua vontade em minha vida e sua vontade se tornou a minha vontade. Antes eu jamais poderia aceitar a ideia de que em mim pudesse habitar algo sobrenatural. Porém, desde que Deus preencheu a minha vida, eu percebo que o sobrenatural habita em mim, enfatizou Vadim da Ucrânia. Exana disse: eu sei que sou um projeto de Deus e que tenho um Pai no céu, e sei que tudo o que Ele quiser fazer em minha vida é muito bom para mim. Isso me dá ânimo para seguir o Senhor e servi-lo, concluiu Exana. Os testemunhos que posso vos trazer aqui no rádio são fruto também do rádio. O rádio que alcança a Rússia pela mensagem do casal pastoral Valentim e Irma Schüller. Por essa evangelização, eles alcançaram a Rússia e o norte da Europa. E nós evangelizamos a América do Sul e na glória estaremos reunidos com a multidão que ninguém pode contar de todas as raças, línguas e nações, como diz Apocalipse 7, versos 9 a 17. De repente encontrei um grupo de pastores parados juntos e lhes perguntei de surpresa: o que representa para vocês ser um projeto de Deus? E o pastor Victor da Argentina, que pastoreia na Alemanha atualmente, levantou sua mão e disse de forma bem extrovertida: eu sou o projeto de Deus. Logo tomei o meu microfone e lhe perguntei com o microfone: Victor, o que você quer dizer com esse "Eu sou o projeto de Deus"? E o pastor Victor disse: de nenhum modo eu quero afirmar que eu sou importante. Apenas eu pensei na criação e no mundo como um todo. No final da criação, Deus criou o homem como coroa da criação e nessa parte eu estou integrado. Eu me vejo como uma parte do melhor do que Deus criou, afirmou o pastor Victor. Entendo que minha vida está bem da maneira como ela é. E eu sou agradecido, pois Deus me quis assim. Da mesma forma vejo a minha esposa e os filhos e netos, completou o pastor Victor. Obrigado, pastor Victor, por esse "Eu sou o projeto de Deus". Muitas pessoas se olham no espelho, não gostam de si mesmas e tudo está errado. Essa atitude pode ser o início da queda no tobogã para a depressão e pode culminar numa frustração para toda a vida, até mesmo para terceiros. O pastor Victor tem razão. Nossa vida é um lindo projeto de Deus, assim como Ele a fez. Cabe-nos aperfeiçoar o nosso projeto através de nossas atitudes. Mas então eu descobri o projeto original de Deus. Numa das últimas manhãs na Holanda, acordei cedo e tive a impressão de haver contemplado o projeto original da alma humana. Desde a criação do homem até o dia quando eu, Mário Hort, verei o projeto original face a face na glória. É impossível descrever a ampla visão do entendimento que Deus me revelou entre lágrimas em meu quarto de hóspedes muito simples lá na Holanda, debaixo do telhado do templo. Tive a impressão de haver contemplado o Jardim do Éden desde o cosmos e me ficou a imagem de haver visto todos os anjos decaídos que se precipitaram sobre o projeto original de Deus após a criação do homem e da mulher, ainda no Jardim do Éden. A guerra contra os humanos se deu porque Deus concedeu ao casal a incumbência de procriar e reproduzir a espécie humana. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. E infelizmente, o projeto de Deus aceitou a corrupção que sentimos na pele em nossos dias. No princípio da obra redentora, Jesus foi tentado pelo mal com uma gravíssima proposta e diz a Escritura: levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse, disse o diabo para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, Com isso o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Mateus 4, 8 a 11. Com a resistência de Jesus contra a proposta do diabo, o projeto de Deus foi preservado na sua forma original em Jesus. Não existe uma só alma humana perfeita, e não podemos avaliar o projeto de Deus como quem olha para os humanos. O projeto original está unicamente em Jesus. Pilatos olhou para Jesus e disse: "Não acho nele crime algum." O centurião que viu o que aconteceu na hora da morte de Jesus disse: "Verdadeiramente esse era o Filho de Deus." Nicodemos, professor da lei em Israel, disse: "Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus." E a mulher no poço de Jacó disse: "Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele é o Cristo?" O cego de Jericó gritou: "Jesus, tem misericórdia de mim." E passou a enxergar naquele mesmo instante. Claro que é importante aperfeiçoar o projeto de Deus em nossa alma. No embarque em Düsseldorf para retornar ao Brasil, a senhora Bárbara fez o check-in e estava toda confusa com seu novo programa de computador. Nosso diálogo logo envolveu o ato suicida de Andreas Lubitz, o piloto de sua cidade, que abalou o mundo inteiro por matar 149 pessoas indefesas jogando a aeronave contra os Alpes franceses por seu despreparo emocional e assim suicidando-se. Ao mencionar meu tema escrito na Holanda, você também está no voo para Düsseldorf. Bárbara, a senhora do check-in, disse: "Deveríamos nos preparar muito mais para a chegada ao outro lado." E é isso que quero escrever com letras de fogo agora também na alma dos nossos ouvintes. Não podemos pôr os pés para fora da cama, nem deitar-nos à noite, sem preparar nossa alma para aquele momento inevitável para ricos e pobres, doutores e analfabetos, quando devemos devolver o projeto de nossa vida para Deus e prestar contas de tudo quanto fizemos, ou bem ou mal. Que Deus abençoe o projeto de Deus em sua alma. Amém.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.